Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, mais uma vez, né? Como o pastor falou, é muito bom estar na casa dos nossos pais espirituais, dos nossos irmãos. E louva a Deus, né? Louva a Deus por vivermos isso junto, a presença do Senhor. E quando nós estávamos louvando, adorando ao Senhor, muitas memórias vieram, porque somos e fomos muito abençoados, né? Nesse lugar específico. Então, só louvo a Deus por isso. E que o Senhor receba toda a honra e glória por aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas, né? Já fazia um tempinho que nós não vimos aqui compartilhar algo, e hoje, aprove a Deus, nós estamos podendo dividir e comermos daquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, amém? Queridos, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Levíticos, capítulo 27. Essa é uma mensagem que o Senhor já colocou no meu coração há um tempo, na verdade, há alguns meses, e nós até compartilhamos ela lá em Blumenau durante o período da Páscoa, nas 72 horas de adoração. Eu sei que aqui tem uma porção diferenciada, porque normalmente é assim que o Senhor faz. E essa é uma mensagem que o Senhor já há alguns anos tem ministrado ao meu coração de modo especial, né? E como nós colocamos o título, né? Aqui nós anunciamos, e o título dessa mensagem é O Ministério e a Mensagem da Cruz. E mais uma vez eu peço graça, né, do Senhor, e que o Espírito Santo nos conduza para que Ele venha fazer aquilo que Ele deseja fazer nessa noite, amém? Queridos, mas Levíticos capítulo 27, o versículo 28 ao 29 diz assim: no entanto, nada do que alguém dedicar irremissivelmente ao Senhor, de tudo o que tem, seja homem ou animal, ou campo da sua herança, se poderá vender nem resgatar. Toda coisa assim consagrada será santíssima ao Senhor. Ninguém que dentre os homens for dedicado irremissivelmente ao Senhor se poderá resgatar. Será morto. Eu vou repetir essa última parte, versículo 29. Ninguém que dentre os homens for dedicado irremissivelmente ao Senhor se poderá resgatar, será morto. Queridos, há meses atrás nós estávamos meditando nesse texto, e o Senhor começou a ministrar meu coração a respeito de nós nos dedicarmos ao Senhor, nós consagrarmos ao Senhor. E esse texto, ele é o final, ou melhor, é a sequência daquilo que se inicia no versículo 1, quando o Senhor, ele começa a trazer um regramento a respeito dos votos. E nós sabemos que o livro de Levíticos é um texto, é um livro que o Senhor traz regras e regulamentaliza, traz regulamento aos mandamentos, ou seja, para que o povo tenha um modo de se viver, e esse modo de se viver seja um modo que livre ele do pecado, consequentemente da morte, e ande um caminho reto, caminho de justiça, o caminho do Senhor. E aqui nos versículos anteriores, o Senhor traz uma série de instruções de como o povo deveria fazer essa dedicação e esse voto, em consagrar alguns bens pessoais, seja ele terra, sejam eles até mesmo animais ou até mesmo pessoas, que era comum na época. Mas aqui nos versículos 28 e 29, o Senhor traz um parênteses, um adendo, como se falando assim: ei, existe algo que vocês precisam se atentar. E esse algo é: se algo for entregue, dedicado ao Senhor irremissivelmente, esse será considerado como morto. Ou seja, não tem mais como retornar, não tem mais como voltar, porque sim, era uma prática dedicar e consagrar algo ao Senhor. E passado algum tempo, eu acho que eu vou tomar aquele bem, aquele animal, ou aquela terra que eu dediquei ao Senhor, vou tomar de novo para mim, eu preciso, enfim. Então essa pessoa pagava aquilo que foi recebido em uma porcentagem a mais, e ela revia aquele valor. É como se ela estivesse redimida, como se ela remisse aquilo para ela novamente. Mas existia um tipo de voto onde que aquilo que era entregue, no momento da entrega, era considerado irremissível, ou seja, ainda que eu queira, está morto, done, foi feito, acabou, não tem mais volta, está decidido. E o Senhor começou a ministrar meu coração, como se falando assim: Fernando, existem coisas que são entregues para mim, ou vidas que são entregues para mim de modo irremissível. E o Senhor começou a falar particularmente ao meu coração, como se falando assim: isso não é algo que vai partir de mim, no sentido, Fernando, eu não vou exigir de você, mas eu sei que é o tipo de entrega que o Senhor espera que nós venhamos fazer. E naquele momento ali, orando, falando com o Senhor, eu falei: Senhor, a minha vida, ela é entregue a Ti, não me pertence mais, eu me considero como morto, irremissivelmente, não tem mais volta. Então a decisão que nós tomamos nos dias do batismo, e no meu caso foi alguns anos atrás, e a verdade é que quando nós tomamos essa decisão, tudo é muito novo, nós não temos muita noção do que estamos fazendo. Assim como uma criança que nasce, né, ela não se lembra do seu dia, então não é igual, mas é parecido. Por quê? Porque o reino está começando a ser desbravado. Mas aquilo que nós decidimos lá atrás, quando nós renunciamos à nossa própria vida, entregando ela para o Senhor, à medida que nós vamos avançando nisso, vai se tornando mais claro. Hoje eu tenho uma percepção muito mais profunda do que anos atrás, no dia que eu tomei essa decisão por Cristo. E louvado seja o Senhor pelo dia que eu tomei essa decisão. Mas a decisão que foi tomada há anos atrás, ela precisa ser como que reafirmada assim: eu continuo nessa posição, eu continuo nessa entrega, eu continuo optando pelo Senhor. A minha vida não me pertence mais, eu me considero como morto, estou totalmente dedicado ao Senhor, consagrado ao Senhor. A palavra é Nazaré ou Nazareno, em uma das versões significa consagrado, consagrado ao Senhor. E nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo, a maior parte do seu ministério, da sua vida, ele teve as margens, né, do Mar da Galileia, ali em Nazaré. E ali naquele tempo, o Senhor, ele foi dedicado, ele foi consagrado, ou seja, passou a sua infância, juventude, até a fase adulta, se consagrando ao Senhor. E é bem característico, né, de como o Senhor nos ensina as coisas, porque no lugar mais desprezado, um lugar humilde, é que estava sendo consagrado o Salvador do mundo. O homem mais importante que pisou nessa terra estava sendo consagrado em lugares humildes. E aqui vai uma mensagem, querido: talvez o Senhor tenha te colocado em um lugar humilde para que você se consagre a Ele. E são nesses lugares, lugares humildes, que o Senhor pode trabalhar em nosso coração e nos preparar para que no momento certo nós venhamos frutificar. E frutificar com um propósito. Qual o propósito? Para que o Pai seja glorificado. Então esse Jesus que foi consagrado em um lugar humilde, eu creio e entendo que desde cedo o propósito com o qual ele veio na terra se tornou claro, e ele foi vivendo para esse momento, ou seja, o momento que ele se entregaria literalmente ao Pai, por amor ao Pai e por amor a esse mundo, ou seja, eu e você. E o Senhor ministrando no meu coração a respeito dessas coisas, a respeito de renunciar à própria vida, a respeito de se considerar morto, dedicado e consagrado ao Senhor, como se falando assim: não tem mais volta, a minha vida não me pertence mais, mas pertence ao Senhor, faz dela o que o Senhor bem entender. O Senhor me fez lembrar um texto que há um tempo atrás eu li no livro A Batalha Final. É um livro conhecido no nosso meio, e nós realmente queremos encorajar você a ler uma, duas, três vezes ele. E tem uma parte que me chama muita atenção, que é justamente no encontro que Paulo tem, ou melhor, que o Rick Joyner, o profeta, ele tem um encontro com o Senhor e com Paulo. Ele é arrebatado e ele tem uma experiência profética, um arrebatamento. E nessa conversa o Senhor fala o seguinte para ele, eu vou relatar aqui o que o texto diz. Paulo, dois pontos, né? Então Paulo vai falar, o apóstolo Paulo: há mais duas coisas que nós tínhamos em nosso tempo, mas que foram perdidas muito rapidamente pela igreja, e elas ainda não foram recuperadas. Vocês têm que retomá-las. Então o Joyner, ele pergunta: o quê? Perguntei, sentindo que o que ele ia dizer não seria um simples acréscimo que acabara de dizer. Então Paulo responde: vocês têm que recuperar o ministério e a mensagem, disse ele enfaticamente. Olhei então para o Senhor e com um gesto ele confirmou a afirmação de Paulo, acrescentando ainda 2 pontos. O Senhor Jesus falou então: Paulo faz muito bem em lhes dizer isso. Até agora ele tem sido o que mais foi fiel nessas 2 coisas. Então Johnny, ele fala: por favor, queira explicar isso melhor, eu implorei a Paulo. Então Paulo responde: pois bem, respondeu ele, exceto em alguns poucos lugares no mundo em que há uma grande perseguição, ou em que há dificuldades agora, dificilmente reconhecemos tanto o ministério como a mensagem que está sendo pregada atualmente. Em decorrência disso, a igreja agora não passa de uma vaga imagem do que em nosso tempo ela era. E nós estávamos muito longe de ser tudo o que havíamos sido chamados para ser. Quando servíamos, estar no ministério consumia o maior sacrifício que se poderia fazer. E isso refletia a mensagem do maior de todos os sacrifícios que tinha sido feito: a cruz. A cruz é o poder de Deus e é o centro de tudo em torno do que somos chamados a viver. Vocês têm muito pouco poder para transformar a mente e o coração dos discípulos agora, porque vocês não vivem e não pregam a cruz. Portanto, temos dificuldades em ver muita diferença entre os discípulos e os pagãos. Não é esse o evangelho ou a salvação que nos foi confiado. Vocês têm que retornar à cruz. Queridos, essa mensagem profética, ela está totalmente alinhada às palavras do nosso Senhor, ou seja, a Bíblia, e por isso que nós cremos que elas sejam verdadeiras. E naquele tempo que eu estava meditando o texto de Levíticos e nessa experiência profética, o Levi, um irmão lá de Blumenau, que exerce um ministério profético, ele compartilhou uma palavra onde o Senhor ministrou o seguinte no coração dele: adoração é morrer para si mesmo. Por que você tem medo de morrer se você já morreu com Cristo? Quem teme morrer ainda tem vida em si mesmo. Queridos, essas palavras, elas confrontam a mim e você, sim ou não? E a verdade é que, falo de modo geral, é natural da nossa natureza, da nossa carne, nós fugirmos da mensagem da cruz. E não é um espanto ou uma surpresa que em muitos púlpitos ela faz tempo que não aparece, porque é natural da nossa carne, da nossa alma, fugir dessa mensagem. Ela é contrária à natureza dela. E o Senhor tem nos alertado que sim, essa mensagem, tanto a mensagem quanto o ministério, querido, é que realmente nos transforma. Ei, lembre-se do seu encontro com o Senhor. Lembre-se o que te levou a descer as águas e tomar uma decisão louca aos olhos do mundo de entregar a sua vida. Aquilo de mais precioso que nós temos, ainda que para muitos, olha, minha vida não vale nada, mas ainda é algo que você tem. O que te levou, o que me levou a entregar essa vida ao Senhor e nos considerarmos como mortos, foi essa mensagem. E nós só fomos encorajados, e somos encorajados a viver isso, porque Ele, há 2000 anos atrás, decidiu viver. E decidiu viver de que modo? Morrendo. Morrendo. E eu já tive a oportunidade de fazer alguns velórios. E uma das coisas que o Senhor normalmente ministra no meu coração nesses momentos é que a morte nos ensina a viver. A morte nos ensina a viver. Infelizmente, a mensagem da cruz, falo de modo geral mais uma vez, muitas vezes ela tem sido inconveniente em meio à igreja, inadequada. Ah, uau, que desconfortável. Mensagem da cruz, sim, ela é desconfortável. Sim, ela pode ser inadequada, mas ela é a mensagem que nos transforma. Ela é a sabedoria e poder de Deus. Para o mundo é loucura, mas para Deus é sabedoria. porque aquele que morre vive, aquele que perde ganha, o menor é o maior. Nós costumamos falar que no reino dos céus a visão, a lógica, ela é de ponta cabeça e do avesso. É como se olhando para um espelho, que a gente lê todo invertido. E se nós tentarmos compreender com a sabedoria humana, nós não vamos alcançar. Para nós alcançar, nós precisamos renunciar a nós mesmos, morrermos. E então temos um novo nascimento e uma nova herança. A herança daquele que venceu a morte. Amém? Amém. Cristo Jesus e esse crucificado e ressuscitado. Então, essa experiência onde que Paulo alerta o Rick Joyner com o propósito de fazer com que ele, após essa experiência, com esse impactado, venha compartilhar e trazer luz, trazer aos púlpitos, ser enfático a mensagem da cruz. 1 Coríntios, quero te convidar a abrir lá, por favor. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18 ao 25. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Esse é um texto bem conhecido. Ele diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Eu vou repetir: é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprouve a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Aleluia! Amém! Queridos, o apóstolo aqui, como o Rick Joyner descreve na sua experiência profética, o próprio Senhor afirmando, Paulo foi um dos mais fiéis, ou mais fiel, em trazer essa mensagem com muita clareza, e ele fez disso o motivo da sua vida, e ele fala: pregamos a Cristo Jesus crucificado. Por quê? Porque isso é poder de Deus. É poder de Deus. E só esse poder pode transformar a vida de um homem, de uma mulher. Nós temos visto manifestações de poder ou disputas de poder. Hoje, ontem, por exemplo. Uma guerra que tem se estendido desde o dia 7 de outubro. As coisas estão aumentando a proporção. E, em resumo, trata-se de disputa de poder ou sobrevivência pela própria vida. E manifestações, apresentações de poder, sim ou não? Mas eis aqui uma mensagem, querido, porque a arma do homem pode trazer a morte, mas a arma de Deus ressuscita os mortos, traz vida. Nenhuma arma que o homem, na sua sabedoria ou loucura aos olhos de Deus, é capaz de trazer um homem morto há 3 dias, ou 4, ou 5 dias, ressuscitar. O nosso Senhor faz. O homem tem construído ou empreendido a sua sabedoria, que aos olhos de Deus é loucura, para destruir. Deus, Ele nos dá a sua sabedoria para nós profetizarmos e vermos vida e vida em abundância. Vida em meio aos casamentos destruídos. Vida em uma adolescência destruída. Vida em uma família destruída. Vida e vida em abundância. A Bíblia nos diz: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu sou a vida e a ressurreição. Esse é o verdadeiro poder. E o Senhor nos confiou esse poder. E eu e você, falo por mim, nós precisamos relembrar disso, para nós provarmos desse poder. E nós queremos o avivamento, o poder de Pentecostes, sim, mas nós não queremos morrer. Queremos o avivamento, mas não queremos a cruz, que antecede o avivamento. Queremos Pentecostes, mas não queremos o Calvário. Mas a verdade é que sem o Calvário não haveria Pentecostes. Só houve Pentecostes porque, sim, de fato, houve o Calvário. Antes de haver um avivamento, é necessário que alguém pague o preço, e preço de cruz, morte. Quando nós estudamos a história dos avivamentos da igreja, iniciando por Cristo Jesus, nós vemos homens e mulheres que renunciaram a sua vida para que Cristo vivesse através delas. Então acontece o quê? Aquilo que Ele faz. Ele faz com que o Espírito desça sobre a terra. Avivalistas como William Seymour, que orava de 5 a 7 horas por dia, ele renunciou a sua vida. Querido, a oração é uma dedicação exclusiva ao Senhor, no sentido, eu estou aqui com um propósito, atrair o céu sobre a terra. Homens que entregaram a sua vida à oração, a jejum, a ensino da palavra, ou seja, ao ministério. Por isso que Paulo fala, então, a Rick Joyner nessa minha experiência: ei, quando nós assumíamos o ministério, isso consumia a nossa vida. E nós temos um hábito, nós estamos aqui na adoração, eu não sei se eu ouvi, eu mesmo falei, Senhor, Tu é tudo para mim, mas o ponto é, nós somos todo dEle. Senhor, Tu és tudo para mim, mas eu sou todo Teu. O Senhor deseja que nós venhamos nos entregar irremissivelmente, sabe? E o Senhor é tão gracioso, tão lindo, Ele não nos obriga a fazer nada, e essa, a oportunidade de abandoná-Lo é nos dada todos os dias. E todos os dias eu preciso lembrar: Senhor, é irremissível, já foi decidido, já foi decidido, já foi decidido. Quando Ele veio na terra, Ele nos deixou um mandamento, ou dois mandamentos, os principais, que resumem toda a lei e os profetas: amar Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, toda força. E de novo nós perguntamos: eu sou todo dEle? A verdade é que nós fazemos muitas reservas na nossa vida, sim ou não? Senhor, eu entreguei minha vida, mas essa área aqui, mas aquela área lá, mas o sonho B, o sonho C. Então nós planejamos quase que como que em um plano secreto. Jesus disse aqui: não pede não, porque se pedir vai ser difícil de entregar, eu acho que eu não tenho condições de entregar. Então, todo o coração, toda a alma, todo o entendimento, toda a força. Avivamentos. Todo avivamento é precedido por uma morte, morte de cruz, no sentido de alguém que se entregou plenamente, que renunciou a sua vida para que Ele viva. Eu me recordo de um testemunho do avivamento de Toronto. Foi um recente, se eu não me engano, nos anos 80, 90. E um dos testemunhos é de que em uma reunião de pastores, num conselho de pastores, e de repente entrou um pastor, ou um homem de Deus, não sei ao certo se era um profeta, um pastor, enfim. E quando ele entrou, o Espírito de Deus tomou um dos daqueles e ele declarou: eis aí um morto andando. Um homem morto andando. E quando ele declarou isso, caiu o poder de Deus sobre aqueles pastores, aqueles homens de Deus que estavam reunidos naquela sala, e houve um grande mover em meio à igreja. Porque para haver Pentecostes é necessário haver Calvário. E o Calvário a partir de Cristo Jesus. Pregamos a Cristo crucificado, morto, mas ressuscitado. Amém? Queridos, nós sabemos que se nós colocamos um homem em meio ao fogo, ele vai morrer, sim ou não? Isso é, né? Claro, se não houver uma intervenção, obviamente, ele vai morrer. E ministrando essas coisas, ou pensando nessas coisas, meditando nessas coisas, o Senhor me trouxe o episódio de Sadraque, Mesaque e Abidnego, os amigos de Daniel, que por não aceitar adorar Nabucodonosor, a imagem de Nabucodonosor, foram condenados à fornalha. Vocês conhecem a passagem. Mas nós sabemos que eles entraram naquela fornalha, e apesar do rei exigir e fazer com que ela viesse ferver 7 vezes mais, eles não morreram. E mais, o rei, ele viu o quarto homem na fornalha, que nós entendemos, cremos, sabemos que era o Senhor. Mas a verdade é que eles só saíram vivos da fornalha porque eles entraram mortos. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles só saíram da fornalha vivos porque eles já entraram mortos. E esse princípio, querido, o Senhor deseja que eu e você viemos viver. Nós só vamos queimar vivos se nós nos entregarmos como mortos. E essa é uma mensagem, querido, que eu e você somos convidados a viver, porque sim, o Senhor quer fazer as grandes obras através da sua igreja. Nós estamos vivendo dias onde nós estamos testemunhando manifestações de poder e força do homem, mas o Senhor está levantando a sua igreja, quantos creem nisso? Que manifestará o poder e a glória do nosso Senhor, pois a criação, ela anseia pela manifestação da glória dos filhos. Quem? Os filhos, que refletem o quê? A imagem da semelhança do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, é comigo e com você, queridos. Mas não há como nós vivermos e exercermos esse poder se nós não decidirmos morrer. Dia após dia, morro. Aquele que quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, dia após dia, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então esse evangelho é um evangelho que precisa ser pregado. Precisamos nos lembrar desse evangelho que nos levou a entregarmos a nossa vida para Jesus e que nos transformou. Mas todo dia acordamos presos nesse corpo. E esse corpo tem necessidade, esse corpo tem aflição, esse corpo tem, é afligido por medo, sim ou não? Mas como o pastor Adalberto fala, todos os dias é como se o Senhor enchesse a porção da graça diária para nós renunciarmos às exigências, às reivindicações desse corpo. Quis anos atrás, quando essa mensagem começou a ganhar o meu coração, e a verdade é que nós nos convertemos a um Deus bom que entregou tudo o que é naquela cruz. Essa mensagem nos constrange, nos faz mudar. E a mudança, ela é de dentro para fora, obviamente, uma vez que Ele passa a habitar e governar as nossas vidas. E eu me recordo que, obviamente, não é do dia para a noite, normalmente é um processo, não que não aconteça, mas normalmente é um processo. E lá no Shekinah, esse ano, nós estávamos ajudando na manutenção do banheiro. Deus fala comigo bastante assim, nesses episódios, assim. Eu estava lá ajudando a limpar o banheiro. E aí o processo, porque tem um processo para limpar o banheiro, né? Tem que ser um negócio, tem que ser organizado. E aí então o processo era basicamente passar água, muita água, balde e água lá, tirar o grosso da sujeira. E nesse momento muitas pessoas precisavam usar o banheiro dos homens precisava ser usado, então pediam licença, ficavam meio assim constrangidos de entrar. E acabamos sujando, atrapalhando. E depois então nós pegamos, fechamos a porta e ninguém entra mais, então agora precisa ser lavado, precisa ser tirado aquela água suja e passado mais uma água limpa e passado o rodo. Então de repente aí agora a última fase é passar o pano para secar, mas afinal de contas as pessoas precisavam usar o banheiro, então nós abrimos a porta. E agora os homens então podem entrar, mas não de qualquer modo. Tira a sandália dos teus pés para manter limpo aquilo que foi limpo. E o Senhor começou a ministrar meu coração, falando como se falasse assim: Fernando, o processo é semelhante. Quando fui constrangido pelo testemunho de Cristo na cruz, de o que Ele fez por mim, e passando a habitar em mim, Ele falou assim: Fernando, eu quero te limpar. E a água começou a escorrer e tirar o grosso. Quantos aqui estão se identificando? E o Senhor começou a jorrar a água dEle, e o grosso começou a sair. E a verdade é que nessa fase do processo, muitas pessoas ainda entram e saem, têm acesso na nossa vida. E com elas a sujeira. Você está entendendo o que eu estou falando? E você fica constrangido de falar: ei, fica do lado de fora, ei, não quero te receber. Por quê? Porque você tem vergonha, afinal de contas. Você sabe que vai chegar um momento que você vai ter que se posicionar. Ei, não dá para entrar assim de qualquer jeito na minha vida. Até que chega um momento que você fica tão constrangido por aquilo que ele fez, que você chega, eu vou fechar a porta, Senhor. Então é nesse momento que nós costumamos ser vistos como um crente chato. Quantos aqui já passaram por essa fase? Tudo é pecado, tudo é o inimigo, eu não posso nada. Eu passei por essa fase. Por quê? Porque nós queremos ser limpos, simples assim. Então nós temos o cuidado, o receio. Ah, cara, eu tive sujo até então, o Senhor está fazendo uma boa obra, eu não quero que nada macule aquilo que o Senhor está fazendo. Então nós vamos amadurecendo e, afinal de contas, nós entendemos, é necessário que as pessoas usem um banheiro. É necessário me relacionar. Eu estou nesse mundo, eu não pertenço a esse mundo, mas eu estou nesse mundo. Mas agora então eu começo a colocar condições. Não é qualquer pessoa que eu me aliancio, não é qualquer pessoa que tenha a minha intimidade. Então nós passamos a ser seletivos. Quer dizer, esse é o processo. Inicia onde? Em um homem decidindo abrir a mão da própria vida, por amor ao Pai, por amor a mim e a você. Quando nós entendemos isso, as nossas vidas são transformadas, o banheiro fica limpo. Só que ele nos dá a responsabilidade, nos confia o cuidado de nós sermos seletivos. Ei, não é bagunçar, não é de qualquer jeito. Tira as sandálias dos teus pés. Porque, querido, Deus nos deu a liberdade, mas para nós relacionarmos com Deus é necessário santidade. E é essa santidade, querido, que impacta o mundo que não vive isso, que não conhece isso. Sabe, é esse poder de Deus que transforma um homem e uma mulher, que impacta, que é mais poderoso do que essas bombas que estão sendo lançadas de país contra o outro. E essa mensagem, querido, é a mensagem que vai restaurar a humanidade. E o Senhor confiou eu e você. Eu e você somos mísseis de poder de Deus. Amém? Na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, na faculdade. Pastor, o senhor não sabe, a faculdade é um campo tenebroso, um campo terrível. Sim, por isso que você está lá. Só por isso que você está lá. Para fazer a diferença, para ser sal e ser luz. Mas pastor, eu estou tão fraquinho, a chama está acesa. Ei, venha para o altar, tranca a porta do seu quarto. Vai falar com aquele que entende o que é morrer e ressuscitar. Você foi feito para refletir a imagem e a semelhança dele. É inevitável, ele vai te ensinar a lidar com a morte. Ele vai te ensinar a lidar com a morte. E quem pode matar alguém que já deu a própria vida? Quem pode matar alguém que já está morto? O Senhor falou, ninguém toma a vida de mim, eu a entrego. E o Senhor está nos fazendo a imagem e semelhança dele, discípulos. Se você entregar sua vida para ele, ninguém vai a tomá-la. Sabe, queridos, eu me lembro de um testemunho conhecido do John Wesley. Ele era um homem piedoso, era um homem que já servia ao Senhor, ele e seu irmão, Charles Wesley. E numa viagem missionária da Europa para então os Estados Unidos, estava sendo colonizado. Ele estava indo em direção a que hoje é ali a região da Carolina do Norte, e nos Estados Unidos. E aquela experiência transformou a vida dele, porque apesar de ser um homem fiel ao Senhor, ele não havia sido batizado no Espírito. O ministério dele estava iniciando. E naquela travessia houve uma grande tempestade ao ponto dele temer pela própria vida. Ele realmente achava que ele ia morrer naquela noite. Mas o que mais impactou ele foi a forma com que os irmãos moravianos trataram aquela situação. E em meio à tempestade eles louvavam a Deus, se alegravam. Ah, nós vamos ver o Senhor, nós vamos ver o nosso Deus, nós vamos ver o nosso Rei. É isso aí, vivemos para esse momento. E aquilo bagunçou com a mente, com a cabeça do John Wesley, ao ponto de dizer, cara, que é isso? Eu estou aqui duvidando da minha salvação, eu estou temendo a minha própria vida, vejo quão fraco eu sou na fé, e esses loucos estão aqui louvando a Deus por esse momento. E passaram a tempestade, eles não morreram, mas no dia seguinte, ou passaram alguns dias, ele se achegou ao líder daquele grupo, e falou assim, cara, vocês, em resumo, né, estou aqui parafraseando, vocês bagunçaram com a minha cabeça, que tipo de evangelho é esse que vocês vivem? Eu duvidei da minha salvação, eu percebi que eu não estava pronto, que eu não era salvo. Ele falou assim, então, líder, como vamos temer ao que nos levará a ver o nosso Senhor? como vamos temer algo que vivemos para viver? Como vamos temer se morremos todos os dias? Nós morremos todos os dias. E esse grupo de moravianos, eu não sei se foi eles que iniciaram ou fizeram parte da continuação de algo que já tinha iniciado, mas foram responsáveis também de haver 100 anos de oração naquelas terras. Hoje é conhecida como Moravians Falls. Até a gente realmente aconselha, sugere, incentiva os irmãos a ir lá conhecer aquele lugar que é considerado assim, uma porta do céu, um lugar maravilhoso. Sabe, queridos, a morte gera vida. A morte gera vida. É isso que o Senhor nos ensina. É isso que a palavra nos ensina. Sabe, queridos, então para nós pegarmos fogo, nós precisamos entrar na fornalha mortos. Então vivemos avivadamente. Eu, um tempo atrás, eu estava passando assim um dedo no Instagram, aí vi um Reels, né? Um videozinho do Luiz Hermino, e ele falando a respeito do episódio de quando Jesus vai ressuscitar Lázaro. E naquele momento, o pastor Luiz Hermino fala que os discípulos não entenderam o que o Senhor desejava fazer. Os discípulos, em primeiro momento, acharam que Lázaro estava dormindo, não entenderam que estava morto, enfim, aquele trocadilho de palavras. E aí então Jesus chegou até lá, veio primeiro Marta, e aí Jesus fala com ela, ela não entende, se desespera, assim, se eu estivesse aqui ele não teria morrido. E aí então chama lá Maria vem, e Maria fala: ah, meu Senhor e tal, Maria, eu vou ressuscitar, eu sei, Senhor, no último dia o Senhor vai ressuscitar. Eles não estavam entendendo o que o Senhor estava falando, queria fazer naquele momento. E aí é legal porque o pastor Luiz Emílio fala assim: o único que entendeu o que o Senhor realmente queria foi o morto. Lázaro, sai para fora. O único que entendeu foi o morto, porque existem coisas que nós só vamos entender se nós decidimos morrer para nós mesmos. Isso é uma verdade, sim ou não? Porque é muita loucura. É muita loucura. Isso é um desafio para mim, queridos. Sabe? Existem coisas que para nós entendermos, para nós vivermos no reino, nós precisamos ter aberto mão da nossa vida. Existem ameaças, existem desafios. Quantos aqui entendem que nós estamos andando para o fim? Eu acho que está ficando claro. A Bíblia diz que a igreja vai ser perseguida. Os discípulos de Jesus vão ser perseguidos. Não vou entrar no tema ou na discussão pré-tribulacionista, mid-tribulacionista ou pós-tribulacionista, ok? Eu só vou repetir algo que nós falamos lá em Blumenau. O Senhor, ele fala aquilo que é espiritual por meio daquilo que é natural, e uma das parábolas que ele muito usou foi a respeito da seara, do campo. E para falar a respeito da volta dele, ele falou que a seara, o campo é o mundo, existia o trigo e o joio, e eles seriam colhidos juntos e lançados à eira, ou seja, às margens da seara, do campo. E na primeira fase de se selecionar e separar o joio do trigo, porque era necessário, se colocava uma prancha de madeira, onde essa prancha tinha vários metais cravados. E então alguém sentava em cima e essa prancha era puxada por um animal. Então esse peso, esse atrito dos metais da chapa da madeira com o joio e o trigo ia fazendo distinção, ia esmugando, ia separando. E o nome comum dessa chapa de madeira, dessa prancha de madeira, era trenó de debulha. Mas um outro nome dela era tribulium. Tribulium. E tribulium vem de tribulação. E depois então vinha a joeira, que é aquele garfo, jogava a palha, o trigo, o joio tudo junto, e o vento levava a palha e descia o fruto, o trigo, em função do seu peso. E aí, esse processo era repetido, mas antes disso passava o tribulho. Aqui tudo indica, de uma forma ou de outra, que nós já estamos passando por certa tribulação. A igreja é perseguida desde o dia do seu nascimento. Hoje nós sabemos que existem muitas nações onde o evangelho é perseguido. E por isso que o Senhor falou a Rick John: ei, com exceção de alguns países onde o evangelho é perseguido, não não se vê mais, ou melhor, não se vê tanto com tanta, sendo tão enfático a mensagem da cruz. Por quê? Porque nesses países onde o evangelho é perseguido, eu aceitei Jesus. Eu sei que eu sou perseguido a ponto de tentar me matar. Está em jogo, está na conta. Eu somei isso, eu entendo isso. E por isso que as decisões são radicais. E por isso que o evangelho é radical. E por isso que as manifestações são radicais. E por isso que as evidências são radicais. Por isso que os frutos são radicais. E eu não estou aqui trazendo um peso de culpa. Ah, nós não vivemos isso porque... Não, nós não estamos inseridos nesse contexto, mas nós estamos nos aproximando. Então essa mensagem precisa ser viva no seu coração, no meu coração, queridos. Porque os dias de tribulação estão chegando. E existem coisas que para nós enfrentarmos, nós só vamos conseguir se nós decidirmos, já termos decidido. A minha vida não me pertence. Sou considerado um morto. E tem coisas que nós só ouvimos quando nós estamos mortos. A Bíblia diz lá em Jó, eu tenho falado bastante desse texto, um texto que me chamou a atenção, mas Jó capítulo 33, vou abrir bem rapidinho aqui. Jó capítulo 33, o versículo 14, 18 diz assim: pelo contrário, Deus fala de um modo, sim, de dois modos, mas o homem não atenta para isso, em sonho ou em visão de noite, quando cai o sono profundo sobre os homens, quando adormecem na cama, então lhes abre os ouvidos. Olha só, Deus abre o meu ouvido e o seu ouvido quando nós estamos dormindo. Ele sela a instrução para apartar o homem do seu desígnio, livrá-lo da soberba, para guardar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Deixa eu falar algo para você, querido. Para eu e você ouvirmos Deus, nós precisamos exercer esse princípio. Por quê? Porque a nossa natureza, a nossa carne é tendenciosa a levarmos um caminho de morte. Então nós precisamos ouvir Deus. E para ouvirmos Deus, nós precisamos estar como mortos. Existem coisas que só Lázaro vai ouvir. Só Lázaro ouviu o comando de Deus. Por quê? Porque estava morto. Quantos aqui desejam isso? Amém? Aleluia. Está doendo, mas é bom, né, queridos? Nós precisamos disso. Nós precisamos disso. Nós precisamos disso. Mas como nós falamos anteriormente, a mensagem da cruz em muitos púlpitos, onde não se vive essa realidade da perseguição, quando ela surge, ela se torna um tanto quanto inconveniente, que inadequada, afinal de contas, né, nós estamos aqui querendo ouvir outra coisa. A nossa carne pede isso. É natural. E em lugares onde se prega aquilo que, mais uma vez, que estou falando de modo geral, corpo de Cristo, tá? Em lugares onde se prega aquilo que as pessoas querem ouvir, o que a carne quer ouvir, que a alma quer ouvir, querido. Essa mensagem, ela é evitada, porque ela nos confronta. E como diz o pastor Juliano Son, naquela mensagem do Livros para Adorar, que marcou a minha vida, eu creio que marcou a nossa vida, né? Para que outros possam viver, deve-se morrer. Quando é que se lembra dessa... 17 minutos, meu Deus, inesquecível essa ministração. Foi um tema de um retiro ainda. A mensagem da cruz, ela escandaliza a igreja desde o início. Mateus capítulo 16, vamos lá para o texto. Mateus 16, 21. Diz assim: desde esse tempo, só contextualizar, Jesus havia acabado de perguntar para os seus discípulos: e vocês, quem dizem que eu sou? Então Pedro, né? Ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O versículo 17 diz assim: então Jesus lhe afirmou: bem-aventurados é Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Deixa eu falar algo para você: a igreja, um dos motivos de estar aqui nessa terra é prevalecer sobre as obras do inferno. As portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Quantos aqui já viram The Chosen? Episódio 1 e 2 da quarta temporada. Demais, né? Demais. Ser sal e luz nessa terra, querido, é resistir às obras do inferno. É prevalecer sobre as obras do inferno e com o poder sobrenatural que o Senhor nos deu. E aí, então, após esse episódio onde que Jesus se coloca como uma rocha, deixa eu só trazer uma ilustração aqui. Eu sou a pedra, eu sou a rocha, e tu, Pedro, pedrinha, edificará a minha igreja em cima dessa rocha, amém? E aí o que acontece? Logo em seguida, o versículo 21 diz assim: desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Jesus começou a anunciar claramente essa palavra, e Pedro, chamando-o à parte, Pedro se viu nesse direito, ou nesse dever, uma vez que tinha sido incumbido como líder da igreja. Ele chama Jesus à parte, como se falando assim: agora eu vou dar mais uma dentro, e ele fala assim: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das do homens. Querido, do céu ao inferno em poucos minutos, talvez horas, eu não sei. Como é peculiar a mim e a você, sim ou não? Eu tenho falado, querido, se eu recebesse esse tipo de palavra do Senhor, eu não sei se eu voltava para a igreja. Eu não sei se eu não teria coragem. Pedro é um camarada que ele errou muito, mas uma das qualidades de Pedro é que ele era um baita cara de pau. E assim, eu me vi nisso aí, porque quando, mais uma vez, voltando lá no início, né, conversando, banheiro sujo, ok? Muitas vezes eu ia para a igreja bagunçado, lascado: Deus, me perdoa, última vez, né, eu não vou voltar mais fazer aquilo. Então, aquele banho, voltava para segunda, para terça, para quarta, para sexta-feira, não, cara. Sábado, não, cara. E aí, domingo, eu tava lá de novo, com muito custo, mas tava lá batendo no peito, sem cara de pau. Mas Deus gosta desses caras de pau, amém? Que insiste: eu não vou te largar, dá jeito em mim. Pedro era um camarada que assim: Senhor, dá jeito em mim. Porque para receber uma rédea de Satanás e continuar ainda no pé de Jesus, era alguém que realmente queria, alguém que estava inconformado consigo mesmo. Sim ou não? Amém. Quer dizer, então assim, olha para Pedro. No sentido de que, se você ouvir uma crítica, ou até mesmo uma repreensão do Senhor, ok? Quando ele te chamar de Satanás, é porque o negócio está feio. Mas ainda assim, há esperança, como houve para Pedro. Queridos, olha só. Então o Senhor repreendeu ele. Arreda. Tu cogitas as coisas dos homens e não as de Deus. Então essa mensagem, ela afronta a igreja, porque ela é contrária à nossa natureza. E a nossa tendência é sairmos correndo dela. Só que nós precisamos correr em direção a ela. Ora, se ele é o nosso líder, querido. Os moravianos têm uma frase também emblemática, que é: entre os mortos tu foste o primeiro a ressuscitar. Nós só estamos te seguindo. Quantos estão correndo em direção à sua cruz? Quantos estão correndo em direção a um propósito de vida? Renunciar a si mesmo. Propósito de vida. Motivo por qual eu estou vivo? Morrer a cada dia. Plano de vida de 2024? Morrer a cada dia. Quantos aqui querem? Está muito fraco. Vocês já morreram? Ô, Jesus! E aí, mais uma vez, né? Não sei se no mesmo podcast, ou acho que foi no mesmo, eu tinha visto num livro, o pastor Luiz Hermínio falando assim: Jesus chamou Pedro de Satanás, mas Judas de amigo. Interessante isso. E por quê? Porque os amigos são aqueles que nos levam para a cruz. Judas, no episódio que Judas entregou o mestre lá no Jardim de Getsêmani, a senha para que se identificasse quem era Jesus. O filme Paixão de Cristo mostra bem isso, né? Judas vem, se achega, dá um beijo no mestre, e o Senhor fala: Judas, com um beijo tu entregas, traz o filho do homem. Amigo, com um beijo traz o Filho do Homem. Mas a verdade é, querido, que os amigos são aqueles que não levam a cruz, que nos apontam essa mensagem. Os inimigos são aqueles que tentam nos dissuadir. Ah, afinal de contas, esse evangelho é muito pesado, esse evangelho é muito arcaico. Não. Sabe, querido, nós precisamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nos falar, não aquilo que nós queremos ouvir. Posso ouvir um amém?
Amém.
E para nós finalizarmos, queridos, lá no texto, no livro de Mateus, capítulo 27, um pouco mais à frente. Versículo 27, diz assim em diante, capítulo 27, versículo 27. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte, e despojando das vestes, cobriram com um manto escarlate, e tecendo uma coroa de espinhos, puseram na cabeça e na mão direita um caniço. E ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E cuspindo nele, tomaram um caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Tomaram um caniço e lhe deram, e com ele batiam na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Ao sair, encontraram um cirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe de beber vinho com fel, mas ele, provando-o, não quis beber. Depois de crucificarem, repartiram sobre si as suas vestes, tirando a sorte. E assentados ali, o aguardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele dois ladrões, um à direita e outro à esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, maneando a cabeça e dizendo: Ó tu que destróis o santuário e em três dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e os anciãos, escarnecendo, diziam: Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se? És rei de Israel, desça da cruz e creemos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: Sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Desde a hora sexta até a hora nona houve trevas sobre a terra, e por volta da hora nona clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo embebido no vinagre, colocado na ponta do caniço, deu-lhe a beber. E outros, porém, diziam: Deixa-o, vejamos se Elias vem salvá-lo, olha só. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eu deixo dizer algo para você. A Bíblia diz, o próprio Senhor falou, João capítulo 10: O Pai me ama porque eu entrego a minha vida, ninguém a toma de mim, eu a trago para reassumi-la. Eu quero dizer algo para você. Para você resumir a sua vida no dia da ressurreição dos mortos, você precisa decidir entregá-la hoje. Uma das palavras que o diabo mais gosta de ouvir é: deixa para amanhã. Deixa para amanhã. Sabe o propósito de nos renunciarmos, de nos entregarmos plenamente? Eu não sei o que Deus tem te pedido. Eu não sei quais são os desafios. Eu não sei de que modo que Satanás tem se apresentado aos teus ouvidos e te encorajado a abandonar esse evangelho de cruz, como fez através da vida de Pedro. Mas eu sei que o Senhor deseja que nós venhamos amá-lo de todo o coração, toda a alma, todo entendimento e toda a força. E só os mortos ressuscitarão. A Bíblia fala que está chegando o tempo, já chegou a hora que os mortos ouvirão o Filho do Homem. Quantos aqui querem ouvir mais de Deus? Quantos aqui querem ter uma nova vida? Quantos aqui desejam carregar desse poder para ter a sua própria vida transformada, mas também ser agente de Deus para que outras vidas sejam transformadas? Esses dias, ontem, anteontem, para nós finalizarmos, eu vi essas coisas têm me perseguido, tá, gente? Ou a gente tem buscado, enfim. Mas eu acredito que o Senhor tem ministrado no nosso coração a respeito disso. E eu vi um testemunho que se passou, não sei se na Coreia do Norte, em alguma nação onde o Evangelho é perseguido. E o testemunho era de que um homem foi condenado à morte e os executores estavam diante dele. E ele foi exigido que ele renunciasse a sua fé em Cristo Jesus, senão ele iria morrer. Ele já havia tomado sua decisão: eu não vou negar, então você vai morrer, pode cavar a sua própria cova. E ele começou a cavar a sua própria cova, e os executores estavam diante dele, e diante disso ele começou a ser afligido por um medo, o medo que Adão sofreu lá no jardim por ter pecado. Deixa eu falar algo para você, querido: nós só temos medo por causa do pecado, nós herdamos isso, mas nós precisamos lembrar da nossa herança eterna que nós recebemos por meio de Cristo Jesus. Então, em meio a essa aflição, ele começou a pensar o que os meus filhos vão pensar, eles não sabem que eu estou aqui, a igreja e tal. E de repente, a memória das palavras do Senhor, do livro de Apocalipse, as promessas da ressurreição, da volta do Senhor, começaram a tomar o coração dele. E ele começou a vislumbrar esse lugar. E ele começou a cavar sua própria cova, querido, como um leão. Com uma ousadia, com uma coragem, com uma alegria, a ponto de quando ele terminou, ele jogou a pá aos seus pés, como se esperando: estou pronto. E passou alguns segundos, nada aconteceu, ele decidiu abrir os olhos. Quando ele abriu os olhos, ele vê os executores dele joelhados diante dele, falando assim: quem é esse Jesus? Quem é esse Jesus? Quem é esse Jesus? Que tipo de poder é esse que faz um homem desejar a própria morte com tanta alegria? Quantos aqui querem viver esse poder? Quero te convidar a ficar de pé, nós vamos orar. Senhor Jesus, nós oramos nessa noite. Senhor, essa mensagem é uma mensagem que nos escandaliza desde o início. É uma mensagem que faz a nossa carne, a nossa humanidade tremer. E o Adão que há em nós, o Pedro carnal que há em nós, papai, começa a reivindicar o direito pela sua própria vida. Nós confessamos isso nessa noite. Mas nós reivindicamos a nossa natureza que herdamos no dia do batismo, no dia que dissemos sim para o Senhor. Crendo plenamente na tua morte naquela cruz e vitória sobre a morte e ressurreição ao terceiro dia. Senhor, nós sabemos que o Senhor fez aquilo para que hoje nós tenhamos essa herança. Nós não queremos, Senhor, viver um outro evangelho, senão um evangelho que o Senhor nos ensinou. Nós não queremos viver um outro evangelho, senão um evangelho que nos transforma a tua imagem e tua semelhança. Nessa noite nós decidimos morrer para nós mesmos, mais uma vez, a fim de que o Senhor viva. E como o teu servo um dia declarou: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Senhor, nós anunciamos, nós declaramos isso. Senhor, nós profetizamos isso sobre as nossas vidas. Nós profetizamos isso sobre a igreja. E certo de que nós provamos e provaremos em um Pentecoste. Nós provaremos, Senhor, da manifestação do teu poder, Deus, fruto desse sacrifício. Senhor, nós nos entregamos como sacrifício vivo ao Senhor. Usa, Deus, a vida de cada um aqui, cada filho, cada servo, Deus, no maior ou menor, para resplandecer o teu poder da cruz. Senhor, nos encoraje com o teu testemunho, pois o testemunho de Cristo é o espírito da profecia. Nos ensina, Senhor, a não fugirmos da cruz, pelo contrário, agarrarmos ela cumprirmos o nosso propósito. Assim nós oramos, amado, vivo, Cristo Rei Jesus.